Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Deixa eu ver.
Pá, estamos de volta. Falar do terreno Adriático, não é? E do Paris-Nice.
Epá, nós ainda não falamos nada esta época, temos de falar de tudo.
Fazer um apanhado.
Depois a gente começa com as notícias, já sabemos. Opa, vamos começar com as notícias. E depois a gente vai falar das clássicas que vêm aí, principalmente o Milan San Remo. E no final temos as nossas dicas para os aspirantes a ciclistas. Para quem quer ser o melhor tem que ouvir as dicas aqui da Força no Pedal, por isso... Opa, acompanha o Pipseudo, acompanha. Nós vamos falar. Estamos de volta. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Força no Pedal. Nós estamos com Força no Pedal e o Carlos está com Força no Pedal. Estás bom, Carlos? Estás porreiro?
Estou com Força no Pedal e estou porreiro também.
Tu estás literalmente com Força no Pedal, porque eu andei a ver o teu Strava e tu estás a dar bastante bem, caraças.
Tenho apostado nas subidas longas.
Ei, caramba, tu tens feito dias de sempre mais de 1000 metros de subida. Tu estás a dar bem, sim senhores. É.
Mas também então, aqui, ou dás voltas na pontinha, ou então arriscas-te a fazer mais de 1000 metros.
Sim, mas tu foste aqui há dias até o...
Cabo Girão.
Foi até o Cabo Girão, mas foste por cima pelo estreito.
Subi o estreito, sim.
Subiste aquela subida bastante inclinada?
A subida que eu fiz não é muito inclinada, é a estrada João Gonçalves de Arco. É a principal que sobe desde Câmara de Lobos até o estreito.
Eu acho que há uma que é bastante inclinada.
Ah, é a que dá a volta para o outro lado.
Estás a fazer essa? Vai parar mesmo descer?
Não, subi tipo ao mesmo sítio.
Ah, caraças.
Porque essa estrada está, eles alcatroaram tudo, aquilo está a 5 estrelas.
Ah, então, pois, isso é como quando fomos para o Pico do Arieiro, tu não querias ir pelo outro lado, pelo lado de onde passam os caminhões, porque estava tudo rebentado.
E se visse agora como é que ele está?
Está melhor ou está pior?
Tem uma parte que está melhor, que já foi alcatroada, e aumentaram a estrada. E agora parece uma avenida.
Ah, porra.
Só que depois a parte ao chegar ao abrigo do pastor, está tudo arrebentado. Estou a arranjar.
Isso tem que não pode estar ainda tudo arranjado, senão dá muito negócio ao abrigo do pastor e eles não têm pessoal suficiente.
Oh, que lhe tem estado sempre cheio.
E quando ia andar de bike à serra, e isto era sempre com o patrocinador oficial do podcast, com a X-Muse, com o André Correia, nós quando descíamos parávamos no abrigo do pastor para beber uma cervejinha e pedir uma dose de batata frita.
Parece uma tradição interessante.
Temos de fazer isso a próxima vez. Por isso é que eu insisti para irmos para lá, mas porque isto tinha que ser surpresa. Carlos,
se fosse para ali, a bicicleta ficava... Não sei se era a bicicleta, seria eu que é a primeira a vir.
Mas pomos batata frita na mesma, lá em cima, não foi?
Não.
Ou poderinha que comeu, mas comemos pizza.
Foi pizza, exatamente, no pulso.
Ai, caramba. Então, pronto... Pá, Carlos, vamos começar a falar desta época que começou, que está a ser, pronto, se calhar mais do mesmo, toda a gente em forma. O que é que tu estás achando do início da época?
Sim, muita gente em forma, atletas, ciclistas novos, não é, para dar espetáculo,
Portanto,
continuam a aparecer, para além dos do costume, não é, para o Gatchar, já não se pode dizer que é, apesar de ser novo, já...
Até o quê? 23?
23 anos.
23 anos.
Ele, o Evan Poole, não é?
Tem idade para ser meu filho.
E tens vários ciclistas que estão a aparecer. Por exemplo, há um que me chamou a atenção, que é o Olav Koi. Não sei muito bem como é que se diz isto. É dois O's e J. É da Jumbo Visma, um sprinter. É K, dois O's, um I e um J. Não sei se li Koi ou Koe, enfim, não sei. Mas pronto, é um sprinter de 20 anos e tem feito pódios, né, em etapas ou sprint.
Este ano parece que quem vamos falar aqui rápido de sprinters, quem é que achas que é o neste momento o gajo mais rápido do planeta?
Fabio Jakobsen.
Também penso que sim, mas o Tim Merlier acho que é o que está mais perto dele,
talvez.
E depois o resto, por exemplo, eu penso que o Groenewegen, ele saiu da Jumbo-Visma, mas depois está numa equipa que se calhar também não lhe está a dar assim tanta ajuda para ele sprintear. Ele aparece meia volta lá, mas...
Sim, e depois também tens o... Ai, agora estou-me a faltar o nome, o australiano.
Sim, Caleb Ewan.
Caleb Ewan, exatamente.
Não podemos nos esquecer do colega do Jakobsen, do ex-colega do Jakobsen, está agora na Bora, o nosso amigo irlandês.
O Sam Bennett, sim.
Sam Bennett, sim. E Peter Sagan. Peter Sagan agora pedala mais com a boca do que ele a dizer estes ciclistas novos e a revelar segredos que ninguém sabia. Pá, estas coisas. E por acaso até fui pesquisar que os ciclistas hoje em dia não param para mijar, mijam enquanto estão a andar. E por acaso fui ver e contra-se vídeos a night, tipo, tal, o pessoal lá a pedalar e do nada tu vês eles a sacar a puxota para fora e o cameraman muda logo a cara. Agora, eu pergunto-me como é que é as mulheres. As mulheres é que deve ser complicado, aquilo deve jorrar para todo o lado. Pá.
Olha, tu agora tocaste no assunto que ainda não tinha pensado.
Sabes que isto, a parte nojenta do podcast é sempre a minha secção.
Mas é que não tinha pensado nesse pequeno pormenor. Tem de ser da bicicleta, pronto.
É o estilo do como. Caramba, como é que é o nome dele? O do Mulan na volta à Itália.
Ah, sim, sim, é mais ou menos isso.
Pronto. Mas pronto, já falamos aqui um bocadinho de sprinters, não vamos falar mais de sprinter, porque agora.
Há um só que tu, nunca, apesar de não ser um sprinter, nunca pode ganhar tudo, que é o Van Aert, o Wout Van Aert, não é?
Sim, Wout van Aert é o canivete suíço em cima de uma bicicleta.
É que é isso mesmo. Já não sei, houve alguém que disse um dia destes, eu acho que foi o diretor da Jumbo-Visma, que ele era metade homem e metade mota. Não era mota, a expressão que ele usou, acho que era motor. Metade humano, metade motor. Era uma coisa assim da gente.
Sim, isso... E já ouvi o... Lá o diretor da Jumbo-Visma é só elogios. Lembras-te daquela... havia uma publicidade quando ele renovou o contrato, fizeram um vídeo.
Eu lembro-me, sim, sim.
Que ele fazia tudo, limpava a carreira, fazia comer.
Isso é a melhor maneira de definir o Wout van Aert.
Mas pronto. E ele está em forma, pá. E digo-te, ele por mim, a esperança belga para ganhar uma volta à França, uma coisa assim, tinha que ser o Wout van Aert. Eu acho que consegue fazer tudo. Ele só tem aqui, se calhar, emagrecer mais um pedacinho e cagar de vez no ciclocross, que ia ser o principal candidato. Mas ele, naquela equipa, enquanto tiver ali o Primoz, não vai ser ele o principal candidato, não é?
Sim, e enquanto o Roglic ganhar a volta à França.
Sim, o tempo está acabando. Porque, olha, falando rápido nisso, pronto, os dois grandes candidatos à volta à França, o gênio das bicicletas, Pogacar, e o Roglic, os dois eslovenos. Eslovenos ou eslovacos?
Eslovenos, é da Eslovénia.
O que é que tu achas? Achas que é este ano que o Primo se consegue fazer frente ao Tadej?
Do que temos visto até agora, pronto, as grandes vitórias foi o Roglic ganhou a Paris-Nice e o Pogacar ganhou o Tirreno Adriático, não é? Uhum. Mas da forma que tu vês como foram ganhas as provas, o Pogacar tu não consegues apontar um defeito, um ponto fraco. Ele não só controla como quando é preciso dar espetáculo. E o Roglic foi controlado, mas por exemplo na última etapa ele, eu acho que se não fosse o Van Aert, ele...
Sim, sim, ele na última etapa quando os irmãos Yates atacaram, ele não estava assim muito à vontade.
E não estava. Eu acho que se não fosse o Wout van Aert a rebocá-lo, digamos assim, montanha acima, ele tinha perdido
o Lanterne Rouge estava a explicar isso, que que aquilo podia ter corrido mal. Foi o Lantern Rouge ou foi o Chris Horner? Às tantas foi o Chris Horner.
O Chris Horner não viu o vídeo que ele fez sobre isso, não sei.
O Chris Horner acho que teve mais a falar do Tireno, porque ele teve a falar do... De jeito, o Chris Horner falou do terreno e o Lantern Rouge falou do Paranese, por isso sim. Fui porrer. Se bem que eu prefiro a forma do... Eu gosto do... O Chris Horner explica bem aquelas táticas, mas o gajo do Lantern Rouge explica bem aquela parte de... Como, a parte mais científica do ciclismo.
Sim, sim, os watts, não é? Os watts por quilo
E ele mostrou lá que o Primoz Roglic bateu um recorde na subida, na etapa de montanha principal. Ele bateu lá o recorde da subida e acho que fez 6 botes por quilo na última subida, de meia dia. Fogo-te! Caramba, ainda
consegui. Com aquele sprint no final que deve ter rebentado a escola.
É, poça, caramba, incrível. Neste, e falando nessa etapa e tu falaste que ele teve a rasca por causa dos irmãos Yates e parece que eles os dois também estão ali em forma.
Sim, sobretudo o Simon Yates da Bike Exchange.
Pois, o Adam Yates, pronto, aconteceu o Egan Bernal, é a única pena que eu tenho esta época que não vamos ver o Egan Bernal e se calhar... E não se sabe a extensão dos danos da queda dele.
Ele já está a treinar em bicicleta, mas em casa. Mas na bicicleta mesmo, já não é uma assim adaptada, é mesmo uma bicicleta já de estrada.
Sim, mas é a tal coisa, é aquela situação do género do
Chris Froome.
Do Chris Froome, porque não se sabe se ele vai voltar a ser o mesmo.
Claro.
Pronto, é mãe que eu ia, tenho pena porque eu queria ver este ano estes três a discutir a volta à França, ser um espetáculo. Espero que este ano na volta à França temos tem Casseia, né? Lá os paralelepípedos.
Ah, sim.
Para ver, e espero que aconteça sempre qualquer coisa que algum dos principais candidatos tenha uma queda para lá. Mas espero que o Primo sobreviva e que nos dê um espetáculo na volta à França. Sim. Mas o que eu ia me referir era mais ao Adam Yates na Ineos, o facto do Egan Bernal não estar lá, abre as portas a outra pessoa qualquer para tentar discutir ser o líder na volta à França. E eu olho para aquela equipa e sinceramente não sei a quem é que devia apostar. O que penso que vai acontecer é que eles vão levar 3 ou 4 gajos que não vai haver líder e pronto, eles se calhar vão se meter no caminho uns dos outros. Mas se fosse tu, quem é que tu apostavas?
Na volta, eu sinceramente, é que olhando para, se tu puseres o Roglic e o Pogacar, não há ninguém que consiga se meter entre os dois, não é? Não, mas eu refiro-me,
quem é que ponhas como líder da Ineos?
Eu há um ciclista que eu tenho uma adoração especial, que é o Daniel Martinez.
Sim, sim.
Sobretudo pelo que eu fiz o ano passado no Giro.
Uhum.
Ou Robocar, eu uso esta expressão, mas pronto. Robocar quase animicamente o Bernal numa etapa que ele teve bloqueada.
As últimas, sim.
Sim, e ele este ano está em forma. Agora, ele nunca foi um líder de uma grande volta. E é sempre bem que alguém tem. Mas ele anda bem no contrarrelógio, sobe bem. Eu se tivesse que escolher entre Adam Yates e o Daniel Martinez, eu se calhar escolhi o Daniel Martinez.
Pois, mas estou... E também, pronto, a gente tem que ter em conta que aquela equipa tem outros líderes, tem outros sim. Vencedores de grandes voltas ali. E... O Adam Yates, que sabe, ainda não ganhou nenhuma grande volta. Foi o irmão dele que ganhou.
O irmão ganhou a volta à Espanha.
Yeah. E o Adam Yates, foi também o Simon Yates que teve perto de ganhar o Giro. Não foi o Adam Yates? Ou foi o Adam Yates?
Eu tenho a ideia que foi o Adam Yates, mas posso estar completamente enganado. Que foi naquele ano em que o Froome ganhou o Giro.
Tu achas que vai acabar por ser o Geraint Thomas?
Não, sincero. Se por acaso o Geraint Thomas chega lá e com os resultados consegue... ficar à frente de todos os outros da equipa, isso era para mim muito surpreendente.
Pronto, então pronto, é a questão, é a Ineos. Ninguém sabe.
Respeito, se o Carlos já fez, mas
se ninguém sabe, se o Carlos não sabe quem é que vai ser o líder, e penso que eles também não sabem.
E depois também há um ciclista que é o Carapaz. À partida, Carapaz. À partida não vai a volta à França.
Mas acho que é nas últimas duas épocas. Tirando os que venceram o Giro nos últimos 2 anos, que foram o Bernal e o Theo Gegenhardt, acho que o Carapaz é o único que tem feito alguma coisa para manter, o Carapaz e o Ganna, no fundo, têm feito alguma coisa para manter aquela equipa lá em cima.
Sim,
porque os outros não têm ganho grande coisa. Pronto, ganham aquelas corridinhas de preparação, os tiveram na volta à Catalunha o ano passado o pódio cheio, mas pronto, não nos serviu de nada para o resto da época.
Não, eles vivem disso e do Ganna, não é? Top Ganna.
Pois, Top Ganna. Epá, esse é outro espetacular de ver. Quem tem-me surpreendido este ano também, e não desconto tudo para um top 10 na volta à França, se ele chegar lá, é o Sr. Quintana.
Ah, sim, é verdade.
O Quintana está-me a surpreender. O que é que tu tens achado? E a própria equipa Arkea parece que estão a reunir uma boa equipa de roda dele.
Eles têm eles estão a ter bons resultados no início da época. Até, e o que é bom, porque eles estavam. São uma das equipas que estavam à rasca para. Aliás, que ainda estão. Podem descer de divisão, não é?
Eu olho que vi os últimos rankings e eles já estão bem para cima.
Pois, portanto, à partida vão conseguir.
Quem está mesmo para descer, está mesmo em último lugar ali, Rasveias, é Israel Startup Nation.
Ah, sim. É Israel, de facto.
Israel, pronto.
Está muito famoso.
Eu acho que eu estou cada vez mais convencido que eles contrataram o Chris Froome só por causa do canal de YouTube dele. Não tem muitos views, por acaso.
Não tem, mas por acaso o conteúdo do canal é bom. Ele tem jeito para aquilo.
Sim.
Se por acaso, quando terminar a carreira de ciclismo, ele pode
ir para o GCN.
Sim, olha, nunca se sabe. Mas estavas a falar do Quintana,
uhum.
E de facto ele faz 2 provas de uma semana e ganha. E agora fui ao Paris-Nice e fiz 5º lugar.
Uhum.
Eu acho que nunca vai ser um candidato a.
O contra-relógio dele é horrível.
Pois, isso é sempre um grande problema.
Eles fizeram um ranking, e já não sei onde, acho que foi mesmo até no Pro Cycling Stats, qual seria a classificação sem o contra-relógio, e ele estaria bem mais em cima.
Ah, pois.
Ele estaria tipo. Não para ganhar. Mas porque ele, no fundo, não conseguia acompanhar na montanha também. Chegou uma altura que ele quebrou. Ele e pronto, o João Almeida também. O João Almeida e o McNulty, até apesar do McNulty ter ganho uma etapa. E pá. E por acaso, estas. E agora passando um pedacinho já aqui para o nosso Joãozinho. Não, e vi que ele é consistente, mas eu estou a ver que. Tendo em conta quem vai ao Giro, não sei se ele nunca se pode pô-lo como um dos principais candidatos para ganhar, penso eu. É um bocado complicado.
Sim, é verdade que ainda falta o Giro em maio, ainda faltam 2 meses, sim. Mas já parece um bocado apertado para a forma que ele mostrou.
Sim, aparece pelos vistos que eles cometeram alguns erros, não foi?
Sim, como equipa eles não tiveram bem.
Não, porque eles não conseguiram proteger o João Almeida nem o McNulty naquela etapa com ventos laterais.
Sim, os caras nos cortes. Acho que só houve um ciclista que foi o Álvaro. Não. É um sprinter colombiano. Acho que foi o único a conseguir ficar na frente. De resto, mais ninguém ficou.
Olha, falar em ventos, tu viste uma etapa, acho que foi de.
Do Emirates. Volta,
da Emirates, que estava de vento de frente, que eles estavam a sair da bicicleta e a andar.
Ah, essa parte não vi.
É, tu tens que pesquisar o vídeo. Tipo, estava tanto vento que era quase a mesma coisa a andar.
Porra.
Yeah, tava mesmo.
Isso aconteceu uma vez Apesar de estar aqui no Candice, não é ser, toda a gente sabe que isto é Ventude.
Uhum.
Uma vez em Lisboa, fui até a... Agora não lembro o nome. Mas é uma zona onde tem... conhecida por surf e isso.
Sim,
e que faz sempre boa evoluente. Não era ser...
Não interessa.
Entretanto, eu vou chegar lá ao nome. Mas aquilo fica para aí... Era uma viagem para aí 40 e tal, quase 50 km. E ao chegar lá, uma ventania tão forte e vinha até a areia. Parecia agulhas contra as pernas, uma coisa.
Tá, parecia que estavas na praia.
Fogo, por acaso, custou-me um bocadinho nesse dia. Mas pronto, depois a viagem de regresso foi com um vento a favor, o que é bom.
Que é sempre bom, hein?
É.
Eu quando estava...
A Praia do Guincho, no mesmo nome.
Praia do Guincho, no verão passado, o ano passado, fiz bastante... este verão, aliás, fiz bastante Zwift.
Sim.
E eu assim, no final do verão vou dar uma volta de bicicleta, para ver a diferença. E eu meti-me ao longo do canal e estava a pedalar, e estava a dar 50 TL em plano. E eu, e tu um espetáculo, tu com umas pernas do diabo. Mas depois, só depois, quando eu voltei para trás, é que me apercebi. E estava com o vento nas costas. Quando eu voltei para trás, eu nem chegava a 20. A me esforçar para o caralho.
É com o vento a favor, tu nunca notas. Aqui parece que estás a voar, as pernas leves e tal.
É, espetáculo. E eu até estava a meter as velocidades mais pesadas. Mas estas coisas é mesmo espetacular.
Só quando tu tens a noção mesmo ao andar com o vento a favor e contra que percebes o que é que um pelotão sofre com o vento.
Exato, e a importância. Eu imagino sempre como é que é estar no meio de um pelotão e a mim dá-me um pouco de receio. Porquê? Porque estar ali com muitas bicicletas, e sei que as bicicletas estão juntas umas das outras, a nível de cortar o vento é benéfico, mas faz-me sempre um pedaço de impressão estar ali bicicletas juntas umas das outras. Eu acho que eu era um perigo ali, eu acho que ia deitar
para volta. Entre meio por todos os lados, de certeza.
Exatamente, e acompanhar a velocidade.
No outro dia aconteceu-me, estava a dar uma... Deve ter perto do mês. Fui dar umas voltas lá na pontinha, aquilo quando não tem navios, tu consegues ir mesmo até à pontinha. E vai, normalmente ao sábado.
Eles fecham agora quando tem navios?
Quando tem navios, tu não podes ir mesmo até à pontinha, dar a volta. Estás a ver aquela gruta que tem para entrar?
Sim.
Já não podes ir para aí.
Então, porquê?
Quando tem barcos é assim. Não sei se é por uma questão de segurança, mas é assim.
Ok.
E então, estava a dar umas voltas e estava... Isto foi na véspera de uma prova que houve no Fugelo. Então estavam todos ali a dar voltinhas, mas em ritmo de passeio, ali a 30 horas, pronto. E de vez em
quando,
para aí, tinha um pelotão lá, mini pelotão, era para aí uns 30, uma coisa assim do género. E estava a dar as minhas voltas, não é, ao meu ritmo, de repente, senta-se e passa aquele enxame de abelhas.
Sim.
E eu ali no meio daquela gente toda, que depois eu quero a fazer a rotunda, e é uma sensação, uma coisa... E era 20 ou 30. Imagina se fossem 100 e tal, 200.
Epá, e tu, o que é que ficaste com receio?
Fogo, eu tentei me afastar, mas eles parece que se metem para cima. Mas eles estão habituados àquilo, a andar na roda dos outros. Eu não estou. Aquilo faz-me impressão. É uma sensação estranha.
Eu aqui há tempos, antes do... quando acabei de arranjar a bicicleta, fui dar uma volta com o Zé e com um amigo do Zé que chegou a ser ciclista semi-profissional em Portugal.
Ok.
E ele, o ritmo é o outro. Então houve ali uma altura que eu meti-me na frente a puxar, ali a puxar, o pessoal todo da minha roda, eu, e depois chegou a altura de sair para o outro gajo para a frente. Ele vai para a frente e tento acompanhar a roda dele e depois, quando dou por mim, já estou a ficar para trás, não dá. E estava mesmo na roda dele a tentar, mas não.
Isso perdes isso é uma coisa, não sei se tu percebeste isso, perdes 2 metros.
Depois de repente, já levas com o vento todo.
E depois para apanhar.
Tens que fazer bastantes voltas.
Porque há aquela coisa que tu às vezes vês nas provas, que é, eles perdem 2, 5 metros e parece que não é muito preocupante. E depois de repente, já fui.
Pois é. Epá, é assim. E nós somos amadores, mas antes de passarmos para, para as clássicas e para o Milan Sanremo, que é o primeiro momento, nós vamos, se calhar, falar do nosso inimigo de estimação, que é o Marreco, mais conhecido por Remco Evenepoel. Só para dar umas palavrinhas, o que é que tu tens achado? Ele parece estar mais forte do ano passado, mas a burrice continua igual.
Traz-te umas palavras, é que é isso mesmo. Parece que está mais em forma, porque pronto, o ano passado ele também vinha de uma paragem longa, não era?
Exatamente.
Não teve uma pré-temporada digna de um ciclista da categoria dele. A verdade é que com a idade que tem, já tem resultados espetaculares.
Yeah.
E este ano faz tudo bem, para a época parece em grande forma na volta ao Algarve, ganhar aquilo com uma perna às costas.
À frente do teu Daniel Martínez,
é? É verdade. Ele teve muito bem. E agora, mas pronto, apesar de o Daniel Martínez, eu não havia assim concorrência, tipo um líder de uma grande volta, não tinha ali muitos.
Uhum.
Chega agora ao Tirreno Adriático, estava tudo muito bem, contra-relógio espetacular, e depois uma etapa de alta montanha e lá se fui.
Mas antes disso, no... qual foi a prova que ele fez? Também foi uma prova de uma semana. Não foi a volta ao Algarve. Foi... a volta à Valência. A comunidade valenciana.
Ah, sim, sim. Ele estava...
Ele literalmente comeu poeira do Vlasov. Também um espetáculo no dia anterior ali. Um ataque espetacular no fim. Em que ele só ganhou 2 ou 3 segundos. E depois aparece um pedacinho de pedras. Ele, pronto. Leva com a poeira. E o Vlasov disse que era daqueles gajos que defende muito ter pavês e essas coisas assim. Mas tipo, já, o pessoal safa-se, mas ele não se safa ali.
Sim, é, ele ainda tem... Não há dúvidas que é um... Lá está, a tem...
Capacidade física, acho que é um fora de série.
É, e o contrarrelógio que ele faz, então, aquilo é muito medo.
Falta capacidade mental logo hoje.
Eu acho que sim, eu acho que é acima de tudo isso. E falta ver se ele de facto tem a capacidade para... andar bem em 3 semanas seguidas. É, acho que essa é a mesma
grande. Eu penso que o que vai acabar por acontecer a ele é ele se tornar um ciclista tipo o Alaphilippe. Só que o Alaphilippe é um ciclista mais inteligente do que parece. O Alaphilippe parece que ataca à toa, mas não é bem assim. Portanto, digo eu, não é?
Sim, sim. Ele continua a ter aqueles... Não diria... Não, para encher o é o ritmo que tem, às vezes, parece... Mas o Alaphilippe é que ele vai muito pelas emoções, não é? Ele é um bocado impulsivo às vezes.
Tem instinto.
Mas tu não podes dizer que ele não é um ciclista inteligente quando ele ganha 2 campeonatos de mundo seguidos. E com ataques...
Ataques cirúrgicos.
É.
Por isso. É outra coisa. Sim, senhores, pá. Carlos, olha, vamos falar de clássicas, pá. Tu ias falar um pouquinho de história aqui no podcast.
Sim. Queres começar? Eu começo aqui com uma história. Não sei se já, o nome Eugène Christophe diz-te alguma coisa.
Eugène Christophe, não.
Mas devia, sabes porquê?
Então.
Porque este maluco, na edição de 1910, ele ganhou, foi o vencedor da edição do Milan Sanremo de 1910.
Uhum.
Sabes quanto tempo é que ele levou a ganhar?
Acho que foi a edição mais longa. Ei, eu vi o podcast da Eurosport sobre isso.
Isto foram 12 horas e meia.
É, com neve.
Exatamente, isto foi uma loucura. E estive a ver um artigo. Depois eu vou-te mandar, se quiseres ler.
Já não me lembrava do nome dele, mas eu lembro-me de ouvir falar dessa prova.
Foi uma francês.
Das provas mais brutais de sempre.
Exatamente. Isto foi... pá,
há quem diga que houve pessoal a parar pelo caminho para aquecer-se um pedaço.
Sim, sim.
Comer-se uva.
Comer sopa. Até vi lá no artigo que eu li, dizia... pronto, isto é com base em relatos de... Pronto, tem sempre a sua percentagem de acerto, não é? Mas digo que até comer a erva estava a fazer que era para aquecer. Ou para mesmo... e então, sabes quantos ciclistas é que terminaram?
Acho que foram tipo 12.
Foram 4.
4? É isso?
Não, e repara, destes 4, o único que foi mesmo que teve a vitória legal foi ele. porque os outros três foram desqualificados porque usaram Blade.
Ah, sim, é verdade, sim, sim.
Eu basicamente, assim, de uma forma resumida, é que ele, pronto, cai neve, chuva, temperaturas negativas, uma coisa do outro mundo. E ele abrigou-se numa casa, deram-lhe de comer, acho que até ele vestiu umas calças que, tinha, que alguém tinha para lá que lhe deu.
Sim, sim, há uma história sobre essas calças, já ouvi falar. É.
E depois ele lá foi ele sozinho, houve partes em que tinha de pegar na bicicleta pela mão, porque não dava um bocado com neve, com neve. E ele lá ganhou esta prova.
Nos dias de hoje tinha que ser cancelado.
Porque... Sim, até hoje em dia isso não ia acontecer porque existe um...
Não, mas é um testamento que era as provas de bicicleta na altura.
Tipo, sim, sim. Ah, e aqui um pormenor também achei engraçado, que é... Portanto, estavam inscritos 256 para participar. Uhum. No dia só apareceram 71.
Olha.
Porque já estavam... Aquilo estava neve, não sei o quê. Se calhar é melhor ficarmos em casa. Luz. E houve, desses 71, houve 8 que desistiram logo na... Chegaram lá, epá, isto não é para mim. Foram assim mesmo.
Não, mas imagina que é de ser o pódio, de ser depois do pódio com neve.
O pódio, por acaso, não, agora só por acaso, não existia nessa altura.
Caramba!
Só apareceu uma... Existia, não fazia parte da prova.
Ah, pois, foi só há uns anos para cá.
Foi para aí, vi isso, alguns para aí 30, 40, uma coisa assim do género.
Epá, Carlos.
Mas a distância era a mesma, praticamente, os quase 300 quilómetros.
É um monumento mais longo, a nível de distância.
Aliás, acho que é a clássica, a prova de um dia mais longa do World Tour.
Sim, é a mais longa, é supostamente a mais fácil de acabar, mas é a mais difícil de ganhar.
Ah, pois é.
Há quem diga que é a mais difícil de ganhar. Depois tem a que é a mais difícil de acabar, mas se calhar também não é assim tão fácil de ganhar. Que é o Paris-Roubaix.
Sim.
Quer dizer, mas esse é o tema para o mês que vem. Tens que arranjar uma história para o Paris-Roubaix.
Arranja.
Ou melhor, não. Para o mês, o próximo episódio, Ronde van Vlaanderen e Paris-Roubaix. Epá, Carlos, tens que arranjar histórias para o pessoal. Luzinho, porque um gajo da vai estar sempre a gravar coisas. Isto... mas pronto. Quem são aqui os nossos candidatos aqui para vencer o Milan Sanremo? Quem é que tem à cabeça logo? Como principal
candidato? Cabeça logo é o nome que eu não tenho de estar aqui, que é o Wout van Aert.
Wout van Aert, que agora já pode andar nas provas de ciclismo com o capacete da Red Bull. Não sei se percebeste disso.
Por acaso, reparei nisso.
É uma das teorias para a qual eu me basei, que ele vai fazer cada vez menos ciclocross, porque ele antes acho que só fazia ciclocross só por causa de andar com o capacete. E agora, como o Paulo de andar com o capacete em todo o lado, já não tem que ir de andar fazer ciclocross.
Quanto é que será que ele recebe para usar aquele capacete?
Eu não sei bem quanto é que eles recebem. Ele deve receber mais do que o pessoal de ciclismo de montanha, porque na montanha, no downhill, tem muitos com o capacete de Red Bull e da Monster e isso. Mas eu imagino que o que ele tem em nível de benefícios são outros. Por exemplo, se ele tiver uma queda ou uma coisa assim, ou se ele precisar de uma recuperação alongada, ele pode fazer uso do sistema, das estruturas da Red Bull, que a Red Bull tem para ciclistas, não, para atletas de topo. Eles têm, pessoal, eles não têm, Red Bull não patrocina só ciclistas, patrocinam surfistas.
Sim, sim, tudo aquilo de esportes de...
Até equipas de Fórmula 1 e tudo eles têm, por isso.
E MotoGP.
MotoGP, pronto. E daí esses atletas, quando têm algum bonzão ou coisa que demora a recuperar, eles têm centros destinados a esses atletas, centros especializados, portanto. Mas pronto, isto é um à parte. E pronto, o Wout van Aert, o principal candidato, também penso que sim.
Outros... Se tivesse que fazer um top 3, quem escolhias?
Depende. Se for, o Wout van Aert pode ganhar de qualquer forma. Pode ganhar com uma fuga, pode ganhar com um sprint. A única forma que ainda vejo o Wout van Aert ganhar é se ele fizer uma fuga assim bastante cedo, porque é difícil alguém fazer assim aquelas como o Pogacar fez no Strade Bianca, penso que
sim.
que vai ser difícil alguém conseguir fazer aqui no Milan Sarem. E o Wout van Aert nem sequer é muito bom nesse tipo de coisas. Portanto, se fosse ele atacar a subir o pódio e depois descer por lá baixo isolado, sim, se chegar ao sprint também consegue. Ou então fazer como fez o Jasper Stuyven o ano passado, aquele ataque cirúrgico no fim.
Uhum.
Portanto, quem pode lhe fazer frente depende de como é que chegar. Se for chegar ao sprint, o Wout van Aert pode ganhar, mas tem sprinters que em teoria são mais rápidos que ele. Não sei se o Jakobsen vai, não sei se o Caleb Ewan acho que vai.
Não, o Jakobsen não está previsto.
Mas o Caleb Ewan, em teoria, Ewan, sim. Em linha reta, é mais rápido do que o Wout van Aert.
Em teoria.
Em teoria. Mas agora, se normalmente quando chega ali ao sprint, normalmente é um grupo que foge na frente.
Sim.
Chega ali ao sprint. Portanto, se ele tiver ali o Vitor Campanaert a lhe ajudar para lhe, fazer, para lhe lançar, ou o próprio Vitor Campanaert, quem sabe, até pode fazer algum ataque ali. Mas depois tem pessoal que tu nunca podes descartar. O Alaphilippe não podes descartar. Uhum. Até porque ele já ganhou a Milan Sanremo, se não me engano. E depois tem a nova estrela das duas rodas, que é o Pidcock. E o Pidcock tem carta branca para fazer o que lhe apetece na Ineos. Portanto, ele se vai ao Milan Sanremo, penso que é para ganhar. E não sei se quem é que achas... O Peter Sagan pode ir, mas... Mas ainda sei a capacidade dele. Agora, o Matthew Van Der Poel, e ainda não falamos do Matthew Van Der Poel este ano, neste podcast, e penso que ele não vai fazer a Milan Sanremo. Ele está para voltar na Ronde van Vlaanderen. Mas mesmo aí, eu devido que ele consiga fazer, porque ele vem mesmo de uma recuperação longa. Portanto, não sei. Se calhar Paris-Roubaix e Amstel Gold, pode ser que ele aí já esteja mais.
E o que é que tu achas do... Estavas a falar dos sprinters. Há aqui dois... Me saltam à vista para onde nos disseste, que é o Christophe e o Philipsen, Jasper Philipsen.
O Jasper Philipsen, pronto, sim, mas isso é, ao contrário do Caleb Ewan, o Caleb Ewan consegue lançar-se a si mesmo, percebes?
Sim.
E, o Jasper...
Até porque ele cabe em todo o lado.
Sim, e ele passa melhor as montanhas. O Philipsen a passar, ele tinha que chegar lá acima bem e conseguir chegar o pelotão inteiro, mas não acontece com muita frequência ali. É que não tem muita montanha, mas tem umas colinas no final, o pódio no final. Por isso, eu não sei. Opa, eu até posso clicar aqui no PCS e ver quem são
os principais favoritos.
O Pogacar vai agora.
Vai.
E não descarto o Pogacar também.
Pois, eu também não.
Pois tem aqui, tem aqui aquele senhor que também é bom nas clássicas, que é o Sonny Colbrelli. Também. e outro que... Outros dois que são assim, mesmo aqueles cavaleiros negros, aqueles dark horses, que é mesmo o Moritz. Que ele faz aqueles ataques às vezes.
Sim, sim. É e que deixa muito bem, não é?
E que deixa muito bem. E o Kasper Asgreen. Kasper Asgreen, se tu fores ali para ver a equipa da Quick Step, tu vês ali.
Olá, Filipe, o Asgreen.
E eles levam o Seneschal, capaz de dar nas subidas, estás a perceber? Eles,
uhum.
Eles vão ali...
E o Ballerini para o sprint também. Portanto, eles vão,
o Ballerini, pois, exatamente.
Portanto, e estão aqui quatro, faltam mais três.
Por isso... Ah, tu estás a ver as equipas, a constituição das equipas.
Sim, sim, o que está previsto, por enquanto.
Mas pronto, foi o que nós dissemos, foi o que eu disse à Pedoce. É mais fácil de chegar ao fim, mas é mais difícil de ganhar. Porquê? Porque muitos chegam ao fim com capacidade para ganhar.
Exatamente.
E portanto, mas se eu for pôr alguém como favorito, é mesmo o Van Aert.
Okay.
A não ser que o Pogacar diga, está-me apetecendo ganhar qualquer coisa hoje. Porque
tenho fome.
Pois, o Roglic também vai, mas eu acredito menos na capacidade do Roglic de ganhar isto do que o Pogacar. O Pogacar é mesmo um gênio na bicicleta.
É, okay. Quem eu vi correr, eu queria até fazer impressão.
E pronto, de tal forma que, pronto, não sei... bem em quem é que apostar, mas Van Aert ou Pogacar, se ele for maluco. E pronto. O que é que tu tinhas um quiz para fazer aqui, pessoal?
É, assim, umas questões rápidas e curtas. Sabes quando é que foi a primeira edição?
Não digas. 1890.
Não, fui um bocadinho mais tarde. 1907.
Ah, 1907, ok.
É, portanto, tá. aquela história que te falei há pouco, que foi a quarta edição.
Quarta edição.
Sabes qual foi a média da primeira edição?
A média de velocidade? Média
de velocidade, sim. Foram 280 km.
25 a hora.
26.2, estava quase.
As bicicletas da altura não dava para ir mais
nada. Nada a ver.
Imagina, eu aparecia lá com a minha bicicleta e ganhava o pessoal. Acho que perdia mesmo.
Mais de 10 horas na bicicleta. Olha, aqui um. Sabes qual é o recorde do pódio? Quem é que bateu o boxe? Quem é que ainda tem o tempo?
A subir o pódio.
Sim.
Não é o. Como é que é o nome dele? Aquele irlandês. O. Ai, caramba.
Eu sei quem queres dizer, mas não é isso.
Não é?
Não é.
Sean Kelly. Não é.
É um Giorgio Furlan. Eu nem sequer conheci este nome. Ele fez em 1994, fez isto em 5 minutos e 46 segundos.
Oh, 94, está tudo dito, estava drogado. E quem é que tem algum. Tens aí um ranking ou tem alguém gajos conhecidos aí?
Eu não tenho um ranking, eu só encontrei mesmo este dado de 5 minutos e 46. Depois só tenho mais duas perguntas. Uma, sabes quem foi o mais novo? Com que idade é que o mais novo venceu esta prova? O mais novo a vencer?
19 anos.
20. O Hugo Agostoni.
Agostoni. Já ser os anos 30, é uma coisa assim.
Foi em 1914, vemos só.
Caramba, fones. Agostoni.
A última pergunta, e eu achei esta curiosa, este dado. Sabes quem foi o último ciclista a vencer isolado?
O Alaphilippe em 2019.
Não, isso não foi. Não sei se foi considerado isolado, porque acho que foi num grupo. Eu estou a falar mesmo de isolado, de chegar isolado à meta. Foi o Cancelara em 2008.
Ei, caraças, quer dizer então. Tanto. Quando o Kwiatkowski ganhou, quando o Alaphilippe ganhou...
Foi sempre em grupos restritos.
Sempre em grupo.
É.
Caraças.
Portanto, desde 2008 que já não há um gajo a ir lá sozinho.
Caraças. É difícil. Só mostra como é difícil de...
Exatamente. Isto vai de encontro ao que tu disseste, que é mais difícil de ganhar.
É mais difícil. Epá, pronto. É tal coisa. Estas provas são sempre complicadas. Tu tens assim alguma perspectiva assim para tens alguma prova destes monumentos que tu tens favorito ou que tu tens mais vontade de ver? Por exemplo, a Milhançar é mesmo, eu gosto mais de ver só o fim.
Sim, a prova em si, quer dizer, tem paisagens engraçadas e tal, mas estão ali a rodar sem grande espetáculo, não é?
É que eu gosto de ver do início ao fim é mesmo o Paris-Roubaix.
Sim. Depois então do ano passado fiquei fé.
Lama. Mas este ano se calhar não vai haver tanto. Pode ser que eles sejam poupadinhos este ano.
Sim, é o que é para o próximo mês, não é?
É. Isto é. Temos dentro de pouco tempo, depois deste, tem a Ronde van Vlaanderen, depois tem o Paris-Roubaix e depois logo a seguir Liège-Bastogne-Liège. Isto é uma coisa interessante. E aos monumentos, pois só tem outro monumento para fechar o ano, que é a Lombardia, que isso também é fixe. Pronto, olha, Carlos, só aqui para falarmos um pouco assim de ciclos de montanha, eu já te falei, mas isto como o Covid está a diminuir, quer dizer, agora está a subir outra vez. Estás convidado oficialmente pelo PDC Podcast para ver o Campeonato do Mundo de Downhill em agosto. Não podes dizer que não.
Não vou dizer que não, nem que sim, que eu não sei como é que vai ser a minha vida, mas agradeço o convite.
Não, mas a ideia, e já estive a falar, e esta coisa que já não ter que ser preciso o Covid Safe Ticket para entrar em eventos e essas coisas em França, facilita, porque assim posso arrancar de carro daqui para Ligier, em França, e ver o melhor pessoal do downhill e ciclos de montanha. A gente vai ver o cross country, mas é só o feminino, porque elas têm roupa justa. e ver o pessoal lá a dar-lhe gás.
Só por acaso, os masculinos também têm roupas justas. Os masculinos também usam roupas justas.
Os teus coletes?
Não, não, certo, os femininos porque usam roupas justas, mas os masculinos também usam roupas justas.
Sim, sim, também usam, mas não apreciei tanto.
Exato, também não.
Mas a aerodinâmica deles.
Sim, exatamente.
Carlos, tens alguma nota final?
Nota final.
Olha, valores.
A propósito de dicas, eu deixo aqui uma dica.
Sim.
Quando desmontarem o guiador da bicicleta, vejam a ordem como que as coisas estavam, que é para não dar merda.
A ordem, estás a falar da caixa de tração?
Sim, porque depois aqui dá bocadinho. E depois é preciso desmontar a segunda bicicleta para ver como é que as coisas estão.
Normalmente, Carlos, tem o copo, depois tem o rolamento.
Exatamente.
E tens de saber pôr o rolamento. Não, podes pô-lo ao contrário, só na rola.
Pois é.
E depois tem a tampa do rolamento e depois tem uma coisinha de plástico, tipo em forma cónica, que serve para fixar aquilo tudo no sítio.
Pois.
E depois tem os espaçadores e depois o avanço e depois o parafuso com a tampa.
É que, e estou a dizer isto porque fui há uma semana. Depois, tá, pronto, desmontar para pôr ali para limpar e pôr novamente a grudura, o lubrificador.
Estava muito sujo por dentro.
Estava um bocado sujo, estava. E é. Desmontei e tal, e depois aquilo foi saltando peças e já não sabia a ordem.
O que tu tens que fazer, à medida que vais treinando, vais pondo na mesa para ordem.
Pois, eu estava para pôr ordem, só depois houve umas que fugiram. E caraças, como é que isto estava? O que é que eu pensei? Então, fui à outra bicicleta. Que é mais ou menos do mesmo estilo.
Yeah.
Fui ver a ordem. Ah, ok, assim, pronto, fui fazendo.
Portanto, tu conseguiste safar-te.
Tu
tinhas a ideia correta de como fazer as coisas, a execução é que não foi boa o suficiente.
Exatamente. Por isso fica aqui o conselho. Quando desmontarem alguma coisa, metam as coisas por ordem.
Ou então filmem e depois façam reverse.
Sim. Que se não tiverem uma segunda bicicleta para experimentar, é melhor.
Olha, estás aí a falar de manutenção, Carlos. Quais são as coisas que tu achas mais difíceis na manutenção da bicicleta?
Há uma que eu ainda não me pus a fazer, que é velocidades. Afinar as velocidades, não me ponho nisso.
Quando não falha, não se mexe. Mas isso é fácil.
Eu acredito, mas...
Porquê é que não te mexes? Qual é a coisa que tens de medo?
Que aquilo fique mal feito. Que depois seja preciso ir a um sítio para arranjar. É esse o receio.
Tu até hoje nunca arranjaste. Tu estás há quanto tempo a bicicleta? A verde, a preta?
Tenho uns 5 anos, 5, 6, 6 talvez 6.
E tu até hoje nunca afinaste as velocidades?
Nunca.
E elas não falham?
Não. Até agora não falhou.
Mas tu tens posto óleo na corrente e isso?
Ah, sim. Okay. Olha, a corrente por acaso substituí a. Tem o que eu mais?
Tu não afinas as velocidades, mas não tens medo de trocar uma corrente?
É isso.
Poxa, tu és esquisito, rapaz.
Mas conta bem. Eu troquei a corrente e calma. Fogo, faz uma diferença do caralho.
Eu vou tentar explicar como é que se afina velocidades.
Sei que tem aqueles parafusos e com os limites e não sei o que, mas...
É assim. Primeiro... A primeira coisa que tu fazes, imagina que vais trocar o cobre das velocidades. A primeira coisa que tu fazes é tiras o cobre e tu pegas no onde tem aqueles parafusos para puxar o cobre ou não, para meter a tensão do cobre, tens de pôr isso tudo no mais leve, tudo para dentro, tudo no mais longo. Depois pôs o cobre e tu fazes um assim de tensão no derailleur, no S. Tu estás a falar do OS, mas em teoria para o OS e para o L é a mesma coisa. Okay. Tu apertas o cobre. Ok. Não cortas o cobre ainda porque não se sabe o que é que se pode acontecer. Mas pronto. Depois tu tens que ver os limites. Normalmente se o limite já estava bom, tu não tens que andar a mexer nos limites. Mas é mesmo sem corrente, às vezes sem corrente é mais fácil de ver, tu empurras o S todo até ao fim e vês se a roda de cima do S está alinhada com a velocidade grande da cassete. Okay. Se estiver desalinhada, tu tens que apertar ou desapertar onde tem um L no S. Tem tipo um L de low.
Uhum.
Então tens que apertar ou desapertar. E que vai trazer para a frente ou para trás. E depois tens que fazer o mesmo com a velocidade mais alta. Pronto. Tu defines primeiro os limites. A partir daí, a única coisa que tu tens que fazer é testar as velocidades e ver se elas sobem e descem. Se elas tiverem com dificuldade em subir para as velocidades mais baixas, isto é esquisito dizer isto, subir para as velocidades mais baixas.
Pois, mas é assim.
Se elas tiverem dificuldade em subir, o que tu tens que fazer é meter mais tensão no cobre. E aí ela vai subir mais rapidamente. Porque estás a puxar o cobre. Se metes mais tensão, estás a puxar o cobre. E assim, quando metes a velocidade, o cobre sobe. Aquilo sobe mais rápido. E é só assim. É simples.
Isso assim parece simples.
E para o L, para a frente, para as velocidades da frente, é a mesma coisa. Definir limites. Só que às vezes é mais complicado porque depende de onde é que vem o cobre. Normalmente não há muita dificuldade. Mas não é assim tão difícil. E tem.
Com essa explicação, acho que já era capaz de tentar.
No YouTube tem essas explicações.
Sim, tem.
Eu acho mais difícil. Na bicicleta de estrada, eu acho mais difícil, por exemplo, trocar o bar tape.
Ah, já fiz isso, fita. Também já fiz. Pô,
eu acho isso mais difícil.
Uma aventura.
O que é que tem coisas também mais difíceis? Meter. Tu se calhar não tens, mas meter tubes. Sabes o que é são tubes? Tubes.
A câmara de ar?
Não, mas é tipo, yeah, ok, mas há uns pneus que o pneu é todo fechado.
Ah, sim, sim.
Tem câmara de ar por dentro. E tu tens de meter uma cola.
Exato, sim, já vi uns vídeos. Gente.
Tu não imaginas a complicação que é fazer isso?
Isso é o que eles chamam o tubeless, não é? Tubeless.
Não é tubeless. Não é tubeless. E tubeless é outra coisa ainda. Tem três tipos de pneus. Tem os pneus convencionais, com o pneu e câmara de ar por dentro.
Sim.
Tem o pneu tubeless, que é o pneu tipo parecido com o da primeira, com os pneus normais, só que por dentro tem todos os buracos são tapados com fita. E depois tu metes um pedacinho de um líquido para coagular qualquer broken que apareça, para selar, um selante, e pronto, é sem tube, tubeless.
Ah, okay.
E o que eu estou a falar de tube é um pneu que é todo, é um tube, mas é um pneu, percebes? É tudo não. É a câmara de ar e o pneu tudo não. E aquilo cola na gente, com uma cola especial.
Isso depois para substituir deve ser uma festa.
É isso. isso. E nem quero imaginar como é que é montar uma coisa dessas. Parece-me uma loucura. Mas é bastante leve. E depois acho que as bicicletas do pessoal da Quicksap são assim. Com isso. E isso é difícil. E sangrar travões é difícil, alinhar gente, montar gente, parece que é magia negra. E o que é que tem mais? Tem mais alguma coisa?
Olha que às vezes mudar uma câmara de ar numa bicicleta de estrada também não é fácil.
Já aconteceu eu ir furar três câmaras de ar para tentar mudar.
Ai caralho!
E meti uns pneus. Os pneus que eu tenho nesta bicicleta são uns pneus bastante rígidos da Victoria. Os pneus são conhecidos por serem bastante difíceis de colocar e eu estava usando aquelas alavancas de plástico e cada vez que eu usava a alavanca para meter o outro pedacinho de pneu para dentro da gente, ela furava uma câmara de ar.
Isto agora tem piada, mas na altura imagina.
Na altura, tipo, eu agora até consigo rir com isto, mas na altura apetecia-me não sei, começaram uma guerra com a Ucrânia.
Ah, pois imagino. E não por cima no último, nem sequer logo no início.
O quê? Sim, pois.
Se fosse logo no início, pronto, ok, vamos ao próximo.
Se fosse o início, caramba, estavas a fazer alguma coisa bastante mal, caraças.
Mas era melhor, assim, tu, quando já estávamos com quase tudo.
Eu lembro-me quando eu tirava. Quando eu tirava pneus e metia pneus nas bicicletas usando na madeira, não tinha estas alavancas de plástico, usava tipo uma chave de fendas. Aí é que arrebentava com gente, arrebentava com. Eu quase andava com aquela marta toda arrebentada. Eu lembro que havia um compromisso. Isto é só um à parte. O meu irmão vai se lembrar desta história. Nós montámos uma bicicleta para o meu irmão. Uma bicicleta de merda, uma bicicleta da treta. Não tínhamos pneus. Então fomos à MZ Bike, que é uma loja no Funchal, e comprámos um. E chegaram, ah, quero uns pneus. Eu disse, ah, uns pneus de quê? De montanha, tipo, para ajudar para a serra, não sei o que. Com umas bicicletas da treta, mas íamos para a serra, não é? Ah, que tal, mas uns pneus de Downhill. Ah, passou uns pneus de Downhill. O que é que ele me deu? Uns pneus bué da grossa, uns 2.4, ou o que era? 2.4, 2.5. Para meter numas gentes bastante estreitas.
Isto é impossível.
Ah pá, um gajo meteu lá a câmara de ar, não sei o quê. Ah pá, era a gente estreita e o pneu, uma bujarda do diabo. O pneu era tão largo que nós não podíamos obter o pneu todo cheio, porque batia no quadro.
Ai, caralho.
Mas não interessa, fomos para a serra. Agora, qual é o problema de ter um pneu muito largo numa jante estreita? É que há o perigo de, ainda por cima se for com câmara de ar, há o perigo do pneu saltar do sítio. E o meu irmão estava na serra a andar, salta-lhe o pneu do coisa, a câmara de ar enrola-se no garfo à frente.
Ai.
Ele faz uma égua todo o tamanho, ele ficou todo raspado. O que acontece? É assim que se aprende. E esses pneus eram porreiros, um Schwalbe. Por acaso, olha, montei a bicicleta para a Cordona e meti um Schwalbe na bicicleta dela, os pneus porreiros. Mas pronto, é assim, pá. E é com traumatismos ucranianos no Henrique João. Henrique João, melhoras. Já fui há muito tempo, mas eu estou as melhoras agora.
A dor psicológica fica sempre, não é?
Sim, mas ele anda bem, ele anda melhor que eu de bicicleta. Aí, e tenho que cortar esta parte, que senão. Tu disseste, tu admitiste. Também é verdade. Tá bom. Carlos, tens alguma coisa a acrescentar ou alguma coisa a dizer?
Força Van Aert.
Força Van Aert. Olha, também. Vais meter dinheiro no Van Aert. A ver se ele ganha. Não, as odds ainda devem estar a ser muito grandes. Mas pronto, não interessa. Pronto, pá. E quanto a vocês, pá. Não para com o próximo episódio, porque nós também não. E digo isto em todos os podcasts. Mas se calhar tem que arranjar um outro, assim, só para a força no pedal. Vão com força no pedal e metam no Strava, que é para a gente ver. Ou no Zwift. Ah, por falar no Zwift, e tenho um clube depois de ser podcast no Zwift. Juntem-se a nós.
Já
neste fez. Momento, o clube do PDC Podcast no Zwift tem tantos membros que só consigo contar com um doido. É um. Acho que sou. Mas o Carlos disse que prometeu que ia se juntar quando ele se decidir a fazer Zwift.
Só que passou-se o inverno e. Pronto.
Estás a falhar, Carlos. Estás a falhar. Olha que eu estou quase a convencer o meu irmão, o Arthur, a entrar no Zwift.
Assim já ficas com dois.
Já fico com dois. É a única desculpa. Digo-se, paga 15 euros por mês para entrar no Zwift só porque o meu clube precisa de gente ali dentro.
É um bom incentivo.
É um bom incentivo. Carlos, então, entra no Zwift, que é para te dar um molhão no Zwift.
Assim já está melhor. Se for para pagar, agora se for para levar uma molha, sim.
Ah, mas tu pagas na mesma.
Pois claro, não é? Tem de ser.
Sim, senhor. E só tenho mais uma pergunta para te fazer, Carlos. Uma pergunta bastante importante. Tu sabes ser um ciclista?
Não percebi.
Sabes ser ciclista?
Isso é uma pergunta assim muito...
Ah pá, não te preocupes, porque a força no pedal vai-te ajudar. E okay. Tu e as pessoas aí em casa também, porque seguindo os passos dos conselhos aqui do pessoal da Força do Pedal, qualquer um pode chegar a profissional. Passo 1, compra uma bicicleta. Mas não é uma bicicleta qualquer, hein? Uma daquelas bicicletas que custa mais que o teu carro e que tenhas que fazer uma segunda hipoteca na casa para poder pagar. Tem que ser uma bicicleta que custe mais que o teu carro e que consigas levantar do chão usando só o teu dedo mendinho. Pronto, agora que tens uma bicicleta toda XPTO, tens de comprar mais umas bicicletas para as seguintes disciplinas: ciclocross, transporte, contrarrelógio, montanha, gravelha e etc. E lembra-te que o número máximo de bicicletas é definido pela fórmula matemática N mais 1, em que o N significa o número de bicicletas que tens neste momento, Portanto, é sempre N mais M. Não se esqueçam, é? Puto, o segundo passo. Tens de gastar o dinheiro que sobrou para comprar uma bicicleta de treino. Sim, isto porque não vais andar a cagar as bicicletas que tu gastaste tanto dinheiro nelas e não vais estragá-las para andar na rua. Portanto, mais vale comprar uma toda escabaçada para andar. Pois, terceiro passo. Finalmente vais passear com a tua bicicleta e vais com o grupo de amigos que são mais rápidos que tu. Ou seja, tu ficas sempre para trás em todas as subidas. E depois afogas as tuas mágoas no final do passeio, no café. E o passo 4. Chegas à conclusão que tens medo de andar na estrada com os carros, porque eles são o inimigo número 1 das bicicletas. E resignas à tua insignificância e compras um turbo para jogar Zwift. E pronto.
Olha que isso não é muito longe da realidade de alguns.
E falo de experiência própria. Mas isto é, no final dos próximos episódios nós vamos estar sempre a falar dos mitos e das dicas que para o pessoal do Plutão Internacional tem a transmitir a vocês através de nós, a força no pedal. E por isso, pronto. Tá bom, pessoal. Pessoal, juntem-se ao PDC Podcast no Zwift. Ou então, se não têm tempo para juntar-se no Zwift, ou se custa muito dinheiro, pá, mandem um e-mail para o pdc.podcast.2022@gmail.com e partilhem as vossas ideias e os vossos prognósticos. Quem sabe, algum de vocês pode acertar e ganhar um maravilhoso prémio. Carlos, qual é o maravilhoso prémio do Força no Pedal?
Nós podemos oferecer aqueles. Olha, já que falámos das câmaras de ar, umas coisinhas das alavancas para tirar, dá sempre jeito.
Com o símbolo do PDC Podcast. Olha,
não é mal pensado.
Merchandising. Olha, eu já estive mais longe de fazer merchandising. Ainda vou partilhar contigo umas ideias que tive. Mas pronto, isso fica para o próximo episódio. Portanto, okay. Carlos, até à próxima. E vocês aí, desse lado, participem no Zwift e no Strava. E mandem um e-mail. E até à próxima, na parte do próximo episódio, com Força no Pedal, porque nós também não.
Até à próxima. Força no Pedal.
Está fixe, Carlos. Está fixe. Satuapa.